Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é a higiene como protocolo de controle de micro-organismos. O médico otorrinolaringologista Joel Lavinsky, professor da pós-graduação de medicina na URGS e especialista da Santa Casa de Porto Alegre, falou sobre o assunto em tempos de pandemia. Confira! Dr. Joel, bom dia, tudo bem?
Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Queria agradecer inicialmente o convite. É uma grande honra esclarecer as dúvidas para a população, que é o nosso dever.
Doutor, vamos falar então um pouquinho de por que essas áreas, em especial o rosto, mãos a gente já sabe, né? Mas o rosto, a questão dos olhos, do nariz, da boca, que a gente tenha mais cuidado, ainda mais agora nessa época de pandemia.
Bom, em primeiro lugar, essa é uma época comum de piora dos sintomas relacionados às rinites, especialmente a rinite alérgica. Né? Nesse cenário, é muito frequente, junto da rinite, que são aqueles sintomas que nós conhecemos muito bem, de nariz entupido, coriza, espirros, coceira no nariz, ter comprometimento e coceira que se expande até para os olhos. Tá? Então, é muito frequente quem tem rinite alérgica coçar o nariz e também tem uma situação que chama rinoconjuntivite alérgica, né? Que é uma situação, muitas vezes, que afeta esses pacientes que têm rinite alérgica, que levam eles a coçar os olhos com maior frequência. Né? Então, nessa situação, agora, numa situação atual de pandemia e esse vírus ter um contágio bastante fácil e facilitado, né? Na medida que a gente coça os nariz, os olhos, nós podemos estar, de alguma forma, facilitando o contágio. Né? Então, essa é uma preocupação importante e reforça, de alguma maneira, os cuidados que nós temos que ter com a higiene, né? Especialmente das mãos, com o uso frequente de água, sabão, quando a gente está na rua, o uso de álcool gel, né? Quando possível. E isso, de alguma forma, se eventualmente nós vamos coçar os olhos, o nariz, isso não facilite a propagação do vírus.
Doutor, teve uma pergunta, inclusive, da Carmen, aqui há uns dias atrás, dizendo o seguinte, ela ficou com aquela dúvida, né? Por exemplo, ela tem bastante coceira nos olhos em função de processos alérgicos, bem como o senhor já escutou, e ela tem se policiado bastante para tentar evitar, mas volta e meia a gente acaba levando as mãos mesmo, é meio que um ato mecânico, né? Então ela disse, olha, eu desenvolvi aqui em casa uma técnica de ter sempre um paninho, um lencinho, né? Seja ele de papel ou de pano, que é meu, e tenho as mãos. Daquela coceirinha eu uso aquele lencinho. Aí eu fiquei me perguntando, será que não leva contaminantes também? Qual é a dica ou qual é a orientação para processos? A gente adquiriu o hábito de ter, né, um lenço de papel nas mãos para tosse, para espirro, para evitar o contágio com outras superfícies. Mas a gente acaba levando muitas vezes aquele mesmo objeto, aquele mesmo suporte, digamos assim, para o olho. Tem perigo, tem risco nisso?
Sim, é fundamental nós termos o conhecimento de que tem que ser evitado coçar o olho com frequência, porque isso pode levar a pequenos traumas, processos relacionados, inclusive, a um quadro de conjuntivite, né? Especialmente quando nós utilizamos também outros materiais, como papel, por exemplo. Tá? Uhum. O ideal, né, é realizar um tratamento da própria rinite alérgica. Muito frequentemente, tratando o quadro alérgico, melhora não só o nariz, mas também essa tendência de coçar os olhos, de eventualmente causar algum pequeno trauma. Tá? Então, o mais recomendado é, primeiramente, uma avaliação com o médico, otorrinolaringologista, também um pediatra, poderia avaliar isso, assim como um alergista, para identificar qual é o melhor tratamento para cada caso. Né? São realizados estudos no consultório médico para determinar qual o melhor tratamento para o quadro alérgico do paciente, por exemplo. Né? Uhum. E existem vários tratamentos, com a base de medicação oral, inclusive com medicação tópica, né, de aplicação nasal, também são utilizados.
Claro. Doutor, sobre essa questão, a internet, se por um lado ela é instantânea e ela tem nos ajudado, é uma ferramenta importante, é isso que eu quero dizer. Por outro lado, o mau uso nessa disseminação de informações fazem com que as pessoas fiquem em dúvida do que é verdade, do que é mentira, ninguém mais sabe, é terra de ninguém, né? Dá pra gente dizer assim. Eu mesma recebi vários vídeos ditos de médicos, ditos de profissionais que as pessoas vão replicando e que, na verdade, a gente não tem certeza se são ou não. Um desses vídeos dizia o importante é que a gente faça, por exemplo, não só a lavagem mais frequente de mãos, mas a lavagem mais frequente também do rosto, porque, como a gente disse, tem hábitos que são mecânicos e a gente não se dá conta se tocou ou não, então que lavasse mais vezes. Aí eu fiquei em dúvida, por exemplo, lavar olhos, a gente pode lavar? Como lava? Lava com água? Quais os riscos, por exemplo, de ficar colocando esses produtos que a gente tem visto aí, sabão, sabonete e outras coisas nessas áreas que são áreas um pouco mais, digamos assim, sensíveis. E a pergunta também, me permita já lhe fazer, a questão de lavar ou não a parte interna da narina, que também tem sido muito propagada, que a gente deveria, né, lavar, quando lava o rosto, lavar a parte interna da narina, porque ali, naquele filtro, ficaria uma série de bactérias, de sujidades, de micro-organismos, e que inclusive seria uma forma de se proteger contra vírus.
Bom, o ideal, né, primeiro, o fundamental é a lavagem das mãos. Isso é fundamental, né, com sabão, isso é o mais importante. Fazendo isso, a gente já consegue diminuir bastante o contágio. Né? Não há evidências, assim, de forma consistente, por exemplo, de que a lavagem nasal protegeria ou aumentaria, eventualmente, o risco de contágio, né? A lavagem nasal, lavar as narinas e as fossas nasais, se forem realizadas, o ideal é que seja feito com uma solução fisiológica, né? 0,9%. Né? Então, na prática, não existe nenhuma evidência a favor ou contra esse tipo de atitude. Tá? Então, o que a gente reforça é a importância de lavar as mãos. Tá? Lavar as mãos com água e sabão, né? E sempre que a gente for, especialmente quando a gente estiver em casa, fora de casa, o uso do álcool gel é interessante, é feito com frequência, né? E em relação à cavidade nasal, não há nada que nos dê embasamento científico que justifique isso. Tá? E da mesma forma, vem se discutindo, por outro lado, que só poderia aumentar eventualmente o risco de contágio e tal. Então, não existe nenhuma evidência a favor nem contra a esse ato em relação à transmissão, ao contágio do mundo.
Então, o que é certo é lave as mãos e evite tocar com o rosto, é isso? Continua a mesma regra?
Exatamente. Isso é algo que é indiscutível.
Doutor, uma outra questão agora, a gente falou, quando eu faço perguntas e o senhor responde, muitas vezes eu acabo dissipando a informação, então agora no finalzinho da entrevista, eu queria que o senhor condensasse novamente, se fosse necessário, repetisse, né, para que ficasse para quem ligou o rádio agora, ou essa informação mais condensada, do que nós precisamos, enquanto cidadão, enquanto população, saber e fazer para a gente se proteger e lidar com alergias ou se proteger do vírus, nesse período em que as consultas médicas, inclusive, elas estão também ou mais espaçadas, ou sendo orientado que, se não é um caso de urgência, não se vá até consultórios. Então, o que a gente precisa saber e fazer dentro desse período?
Bom, por enquanto, né, o que nós sabemos é que existem poucas ferramentas para tentar lutar contra isso. Né? Uma que a gente conversou agora, sobre os cuidados com higiene e tudo mais, e a outra ferramenta, que é a única que nós temos por enquanto, é o isolamento social. Então, nós não temos outras ferramentas para conseguir vencer isso. Então, o recomendado é proceder nesse sentido. Né? Realmente, existe uma redução importante, e isso é recomendado por órgãos de classe, inclusive por sociedades, pelo Conselho Federal de Medicina, que se evite aglomerações em salas de espera em consultório do médico. Então, existe uma recomendação para tentar evitar os pacientes frequentarem consultórios médicos, pelo menos por enquanto, né? Somente em caso de urgência, situações específicas como pós-operatório, por exemplo, né? Então, evitar aglomerações. Né? Então, se possível, que esse contato com o médico, seja feito por telefone ou por algumas ferramentas, por exemplo, de telemedicina, tá? Evitar mesmo justamente esse processo de aglomerações. Né? Então, o isolamento é a medida mais sensata por enquanto.
Me escuta ainda, doutor Joel.
E até que surjam outras ferramentas para que a gente possa lidar melhor com essa situação.
Claro. O senhor está me escutando bem, doutor Joel?
Muito bem.
Ok. Aqui deu uma falhadinha aqui, talvez tivesse algum problema. Doutor, nós tivemos hoje em Caxias do Sul, assim como um modelo de outros estados, o primeiro drive-thru de vacina contra a gripe normal, a influenza, né? Que foi antecipado como uma estratégia governamental. E as pessoas fizeram, assim, idas a esse drive-thru com formação de fila, muitos carros, as pessoas revoltadas porque chegaram até lá e não encontraram a vacina num período muito curto, era até às 4 horas da tarde. Já acabou, né? Não é meio-dia, já acabou. As unidades básicas de saúde estão recebendo as doses, né, do governo do estado, mas elas acabam antes de o dia fechar a unidade básica. Então, as pessoas fizeram aqui uma loucura, assim, de ficar ligando para as unidades na tentativa de buscar essa vacina. Eu gostaria que o senhor explicasse, doutor, se possível, que estratégia é essa que o governo adotou, né, de fazer a vacina, porque tem gente confundindo que fazer a imunização da vacina contra a gripe vai, de alguma maneira, protegê-las contra a contaminação da Covid-19. Foi uma estratégia governamental para a questão de saúde pública, é isso, né?
Claro. Na medida que nós temos a vacinação antecipada para os outros vírus, né, isso facilita até a tomada de decisões, né, evita a ocorrência de alguns outros tipos de gripes e resfriados que poderiam, de alguma forma, nos confundir e ser relacionados à Covid-19. Então, na medida que a gente faz uma imunização precoce dos outros vírus, tá, das outras situações, isso de alguma forma protege o indivíduo de gripe, alguns tipos de gripes resfriados, diminui a procura desse tipo de situação nas emergências. E o que a gente mais quer é que o paciente não vá às emergências, somente quando realmente necessário. Tá? Então, essa é uma estratégia bastante interessante para justamente conseguir diminuir a ocorrência de gripes resfriados que poderiam confundir. E a estratégia essa de como realizar a vacina é bastante interessante na medida que a gente evita as aglomerações nos postos de vacinação, fazendo que os pacientes não tenham contato um com o outro. Né? Então é uma estratégia bastante interessante, sim. Né? E claro, agora é uma questão muito mais de organização, né, do sistema de saúde local, para que não tenha, para que seja da melhor forma possível, né, para que isso se realize de maneira mais simples e segura possível.
Claro, eu estou pedindo a sua orientação, doutor, porque a gente tem reforçado isso, mas somos pessoas comuns, né? Então o especialista falando é diferente a sua análise. Nós observamos hoje também aqui em Caxias do Sul um fenômeno interessante de pessoas, por exemplo, uma pessoa na fase adulta, enfim, dirigindo o carro, e quatro pessoas idosas no mesmo veículo para o drive-thru. Se não são pessoas da mesma casa, também não adianta fazer assim, né? Não vai ajudar na estratégia governamental.
Algumas situações são difíceis de lidar para determinadas famílias, tá? Então na prática, o que se recomenda é que cada um vá com mais uma pessoa, evite, o que a gente quer sempre é que se evite contato com idosos, né? De pessoas especialmente mais jovens, né? Então, se a gente conseguir de alguma forma não permitir o contato dos idosos, seria o ideal.
Tá certo. Doutor, muito obrigada. Alguma coisa que eu talvez não tenha lhe perguntado e que, pela sua experiência ou diante, né, das próprias perguntas que o senhor deve estar recebendo também de grupos de pessoas aí, que o senhor gostaria de mencionar sobre essa questão dos cuidados da sua área médica com a questão da pandemia?
Bom, o que a gente tem certeza absoluta agora é que o idoso tem que ser isolado. Isso nós temos certeza absoluta e nós reforçamos isso. Tá? Então, isso é uma primeira medida que é fundamental. O outro cuidado são relacionados às questões higiênicas. Tá? Então, são cuidados que nós temos que fazer, esses dois cuidados são centrais. Tá? e a gente vai tentando fazer o resto da melhor forma possível, né? Também isolar, promover o isolamento social de outros grupos que não somente idosos, principalmente indivíduos que podem trabalhar dentro de casa, tá? Então, esse tipo de grupo também é interessante para que a gente possa ter maior número de pessoas em isolamento social, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco isso muda tudo, né? Mas enquanto a gente não sabe como essa doença vai se comportar aqui no nosso estado, nós temos que pecar pelo excesso, né? É que nem quando a gente tem, eventualmente, alguma doença que a gente não tem um diagnóstico certo, a gente sempre vai querer fazer o máximo possível, dar um antibiótico mais forte, porque a gente ainda não sabe o que o paciente tem. Tá? Então, essas situações acabam exigindo isso, e uma situação dessa grande, uma grande crise, talvez a maior crise, uma das maiores crises das últimas décadas, né, exige medidas drásticas. E é isso que nós estamos promovendo agora.
Doutor Joel, muito obrigada pela sua presença aqui ao programa. Um forte abraço, um bom dia. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem! Música.